No ar, um programa que mostra, divulga e debate o terceiro setor, dando voz à solidariedade e construindo a cidadania. Observatório do Terceiro Setor, o olhar da cidadania.
Será que a gente se esquece? Ou nunca chegou a saber que esse mundo é nosso quando a gente toma posse, arregaça as mangas e faz o que tem que fazer? Porque todo mundo reclama do que lê de manhã no jornal. Mesmo sem mexer um dedo, se acha no direito de se achar acima, muito acima de tudo que é mal. Não imagina ter nada com isso. Alguém, mas não nós, tem que resolver. A gente já fez nossa parte xingando essa corja em frente à TV. Porque é que eu me encho de orgulho só porque um dia eu postei um link pra uma causa nobre pra ajudar os pobres, qualquer coisa assim que eu não li, mas eu compartilho.
Olá, boa tarde, eu sou Joel Scala. Começa agora o programa Observatório do Terceiro Setor, o Olhar da Cidadania. O assunto do programa de hoje é o Jovens na Política. As mais recentes mobilizações dos movimentos juvenis, com as jornadas de 2013 e ocupações de escolas estaduais em 2015 e 2016, têm despertado a esperança entre aqueles que consideram a nova geração completamente desprovida de vontade política. Com mais de um terço dos eleitores na faixa de 16 a 33 anos, a juventude pode fazer a diferença na política. Será que pode? Boa tarde, Frank Valverde.
Boa tarde, Joel. Boa tarde você que está em sintonia com o Observatório Terceiro Setor. Sim, o jovem é necessário que ele participe da política e também é necessário que nós tenhamos jovens ideias na política. Mais do que a questão do RG, também as ideias novas. Porque não adianta, como nós temos aí na Câmara Municipal de São Paulo, por exemplo, não vou citar nomes, mas jovens lideranças que foram eleitos com ideias carcomidas, né?
Ô, Frank, há 6 milhões e 800 mil brasileiros na faixa dos 16 aos 18 anos, segundo o IBGE, dos quais 2 milhões e 300 têm título de eleitor. É um número pequeno na faixa de jovens que tiraram seu título de eleitor para participarem das eleições.
Sim, acho que
isso é fundamental para a democracia.
É verdade, todo mundo deveria participar. Eu digo que mesmo eu sou favorável ao voto facultativo. Mas, mesmo sendo facultativo, eu não perderia, como não perdi até hoje, nenhuma eleição.
Muito bem, para conversar sobre os jovens na política, eu tenho aqui o Carlos Moanes, sociólogo e coautor dos livros Conversas Políticas, Desafios Públicos, de 2014, e A Crise das Esquerdas, de 2017, do ano passado. Esse livro é juntamente com o professor Aldo Fornazieri, ambos pela editora Civilização Brasileira. Carlos, boa tarde, seja bem-vindo novamente ao Observatório Terceiro Setor.
Muito obrigado, Joel. Boa tarde, Franklin. Para mim é um prazer estar aqui novamente para a gente bater um papo, conversar um pouco sobre essas questões.
Você é otimista ou pessimista em relação à participação do jovem na política?
Olha, eu sou, no longo prazo, otimista, né? O que nós estamos vivendo hoje é uma situação complicadíssima, porque a política se deslocou da sociedade, né? da comunidade, do jovem, principalmente. Eu costumo brincar que a política está no sistema analógico e o jovem está no sistema digital, né? Quer dizer, há um fosso muito grande, porque nós estamos vivendo uma crise impressionante, né? Quer dizer, o que mais aparece é a questão da corrupção, é o que mais move, o que mais mobiliza, né? Mas não é só isso, quer dizer, eu acho que as instituições políticas perderam muito a capacidade de representar. Quer dizer, os partidos hoje praticamente não são mais nada, né, como representação política e social. Então nós temos um grande desafio.
Desestimula,
porque eles não falam simplesmente a linguagem dos jovens. Mas tem um fator que eu acho, só para colocar a opinião de vocês, é o seguinte: eu acho que a política perdeu um pouco o discurso. O político parou de ouvir a sociedade. Esse livro que nós publicamos sobre a crise das esquerdas analisa muito mais o aspecto mais à esquerda da sociedade e mostra como é que o diálogo foi interrompido também pela arrogância, pela incapacidade de entender os novos movimentos que estão surgindo. Então eu diria, Joel, que há uma série de questões múltiplas, né? São crises sistêmicas que se entrelaçam aí, que é um desafio para você conseguir recuperar a juventude.
Essas crises têm inibido a participação do jovem, mas como é que nós furamos esse cerco?
Eu acho que a primeira coisa é ter um pouco de humildade. Eu acho que tem um pouco de humildade reconhecer esse fracasso das políticas institucionais mais gerais, né? E voltar a ouvir um pouco a sociedade, voltar a ouvir um pouco os movimentos sociais, né? Os atores que reclamam hoje uma participação diferente. Eu acho que primeiro isso. É preciso uma reflexão que parte não do ponto de vista um tom professoral, quer dizer, eu vou dizer agora como é que tem que ser feito. Eu acho que agora o político que se quiser se comunicar com a sociedade, ele tem que parar e ouvir os setores sociais e saber deles o que é que eles estão pensando. Isso é uma coisa que a política não está fazendo hoje.
Então, Carlos, a política no Brasil, para você participar dessa política parlamentar, é necessário que você esteja afiliado a um partido político. O jovem, a gente percebe, a gente vê de uma certa forma, não que não tenha jovens nos partidos políticos, mas eles de uma certa forma estão distanciados dos partidos, né? Mas nos movimentos sociais a gente vê que tem uma grande participação da juventude. Uma solução para, digamos, essa participação popular e da juventude não seria a possibilidade de movimentos populares participarem das eleições independentemente de estarem vinculados a um partido político?
Chamados candidatos avulsos?
Eu acho essa uma excelente discussão. Uma excelente discussão. Primeiro, essa realidade da crise dos partidos não vai mudar, na minha opinião. Os partidos hoje vão se transformar em máquinas eleitorais e não mais do que isso. Convide um jovem para discutir qualquer tema dentro de um partido político, você vai ver que ele não vai. E se eu fosse um jovem hoje, infelizmente eu não sou mais, eu não iria. Eu não iria. Então, eu acho que essa é uma excelente provocação que a sociedade tem que refletir.
Certo.
E os partidos têm que ter um pouco de humildade para entender que eles não vão mais assumir a dianteira do projeto político.
Agora, teria que ter uma plataforma de inscrição, né?
Claro, mas aí tem que ter uma regulamentação.
Você desestrutura a representatividade no Congresso
Nacional. Não, sem dúvida. Mas eu acho, como provocação, Franklin, eu acho que isso cabe muito. Porque numa sociedade de rede como a nossa, né, quer dizer, eu estava brincando aqui que os jovens são da área da era digital e a política da era analógica, né? Hoje você não tem mais como reinventar a roda já está sendo reinventada o tempo todo, né? Quer dizer, né, nessa sociedade de rede, tudo está mudando muito rápido.
Muito bem, deixa eu apresentar o nosso outro convidado, que é o Túlio Custódio, que acabou de chegar, sociólogo e curador de conhecimento, cofundador da Escola Comum. Boa tarde, Túlio, seja bem-vindo ao Observatório Terceiro Setor.
Boa tarde, muito bom estar aqui.
Túlio, como é você vê a participação do jovem na política?
Bom, cheguei numa discussão bem quente e acho ótimo participar dela. Bom, como é que eu vejo a participação do jovem na política? O jovem, ele é a semente da transformação, né? Em todos os processos sociais, em todas as sociedades que nós, enfim, temos vivido, o jovem, ele é sempre a força que ele traz a possibilidade do futuro e a transformação do presente. O jovem hoje na política, concordo com o companheiro que estava falando aqui, ele não é estimulado a estar nos partidos, estimulado a estar nos grupos, corporações, instituições políticas, porque essas instituições, elas não são feitas para esse jovem, né? O jovem de hoje não é só o jovem digital, mas é um jovem que está olhando para outros processos de relação e trocas, tanto políticas quanto sociais quanto culturais, que são uma perspectiva mais horizontal, né? O jovem de hoje, ele procura uma relação de mediação e de troca, e não uma relação de poder, uma relação hierárquica. Isso é muito difícil, né, para estar num ambiente onde ele precisa reproduzir um formato, né, um formato que já está aí basicamente fechado, enquadrado, cristalizado há pelo menos 60, 70, 80 anos, né? É muito difícil.
Vocês na Escola Comum, vocês ocupam com a formação de lideranças políticas periféricas, né? Uma escola de governança. Como tem sido essa experiência de você formar jovens da população de baixa renda e sabendo que a nossa democracia está engessada e não não consegue absorver essa energia transformadora, como você mesmo disse.
Com certeza. Bom, a Escola Comum tem sido uma experiência ímpar nesse sentido. O projeto foi criado com a intenção de troca num processo, não de uma formação unilateral, ou seja, nós, os professores e os professores convidados, trazendo todo o conhecimento escolástico formal para esses jovens, mas entendem como dinamizá-los, né, como desenvolvê-los a partir do que eles já têm, do repertório que eles já possuem. Então, o nosso mote lá é um mote de trabalhar com cabeças globais, com formação de lideranças globais, para resolver problemas locais. Isso é um problema que a política tem especificamente no Brasil, né? Os líderes, as lideranças políticas, sejam elas periféricas ou não, eles ainda estão engessados em questões que ficam pensando na sua localidade e não pensam como desafios globais, numa perspectiva de inovação, criação, trocas, intermediações, pode resolver problemas que parecem ali num bairro, de uma cidade específica e tal.
Complementando o que o Túlio falou, você vê, olha que interessante a palavra dele. Acabou a verticalidade do discurso político. Quer dizer, essa coisa é clara, na minha opinião. Quer dizer, hoje, a transversalidade domina o potencial de transformação. Então isso é essencial, isso muda tudo. Por que que ele está dizendo do local e do não local? Quer dizer, a nossa crise é uma crise civilizatória. Você não vai conseguir mobilizar o jovem discutindo só meramente uma questão pontual, como a questão da corrupção, o fórum privilegiado, apesar de ser fundamental. Quer dizer, eu tenho até a vergonha de pensar aqui que nós não conseguimos derrubar o fórum privilegiado. Isso para mim é uma barbaridade. O projeto está parado na Câmara. Foi aprovado pelo Senado, está parado na Câmara. Isso é uma barbaridade, né? Mas o fundamental hoje é resgatar o jovem com uma discussão que ele transcende só o local e olha também para o universal, quer dizer, para a crise civilizatória, a crise de valores que nós estamos enfrentando.
É uma crise,
né,
moral. Realmente.
Que é uma crise moral, é uma crise que você vê, para onde você olhar no mundo hoje, você vê a incapacidade do ser humano de resolver conflitos os mais básicos possíveis. Né? Quer dizer, nós ainda, é uma pena que a sociedade brasileira, que é tão rica, né, na sua formação de origem, tenha que discutir ainda a questão do racismo, a questão da misoginia. Quer dizer, isso é muito pobre do ponto de vista de desenvolvimento. Nós temos que chamar o jovem para esse tipo de combate.
É muito século XIX,
é muito século XIX, gente. É uma realidade que está engessada na cabeça de algumas pessoas. Uma coisa que o Franklin falou, nós não podemos perder de vista: tem muito jovem que tem cabeça velha. Eu concordo plenamente que você citou, não citou nomes, mas na Câmara Municipal você tem jovens que na verdade tem uma cabeça.
A principal liderança da juventude.
Olhando para trás.
Na Câmara Municipal de São Paulo, né?
Exatamente. Então, são problemas que se intercruzam, como o Túlio falou. Quer dizer, não é fácil, mas ao mesmo tempo é uma oportunidade riquíssima para a gente avançar.
Muito bem, participe e envie perguntas pelo WhatsApp 950772295 ou pelos telefones 32893580 ou 3253-4845. Se preferir, poste a sua pergunta no facebook.com/observatório3setor. Agora nós vamos ouvir a reportagem da ONU News, que é parceira de conteúdo do Observatório do Terceiro Setor, com a reportagem: Opas, Brasil tenta conter surto de sarampo em Roraima e no Amazonas. A Letra de Nova York tem as informações.
A Organização Pan-Americana da Saúde no Brasil, OPAS, está trabalhando com as autoridades do país para conter um surto de sarampo nos estados de Roraima e Amazonas. A meta é proteger os migrantes venezuelanos e também a população local. A pedido do Ministério da Saúde do Brasil, a OPAS está ajudando a montar um posto de vacinação no município de Pacaraima, em Roraima, localizado na fronteira com a Venezuela. A OPAS também auxilia o governo federal fornecendo seringas, comprando materiais para manter a temperatura adequada das vacinas e contratando profissionais de saúde. O Brasil está com um surto de sarampo na região norte, com 316 casos suspeitos em Roraima e Amazonas e 46 confirmações. Dois pacientes morreram. Segundo a OPAS, 11 países das Américas estão com casos de sarampo, sendo que a Venezuela confirmou quase 280 pessoas com o vírus. A agência da ONU explica que o vírus se espalha para outras áreas devido ao grande movimento migratório da população venezuelana. Nesta terça-feira, a Agência de Migração da ONU, OIM, lançou um plano de ação regional em apoio aos países das Américas que estão recebendo venezuelanos. Pelo último balanço da OIM, 1 milhão e 600 mil civis da Venezuela estão vivendo em 17 países da região. O plano de ação depende de mais de 32 milhões de dólares para que a agência possa implementar as ações que envolvem apoio aos migrantes e coleta de dados. Da ONU News, em Nova York, Leda Letra.
Uma informação também para os nossos ouvintes. Estamos também na Rádio FM, com o programa Olhar da Cidadania, transmitindo na Rádio USP toda quarta-feira, às 17 horas. Em São Paulo, em 93,7. Em Ribeirão Preto, em 107,9. Ou então, pelo site jornal.usp.br/rádio.
A Associação Científica e Cultural das Fundações Colaboradoras da USP, FUNASP, foi constituída com o objetivo de aperfeiçoar o relacionamento das fundações com a Universidade de São Paulo. A FUNASP colabora com a USP nas relações entre fundações por meio de fóruns, simpósios, seminários, pesquisas e intercâmbio de informações, além do seu investimento na área social. Para melhores informações, entre no nosso site www.funasp.org.br. FUNASP, o marco entre o universo acadêmico e a sociedade.
Internacionalizar a economia afeta o seu emprego? Para onde vai o Brasil? Ter opinião sem análise é só repetição. Repetição, 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 repetição. Informação é importante. Análise é fundamental. Le Monde Diplomatique Brasil, independente e crítico.
Você está ouvindo Observatório do Terceiro Setor. Apoio FUNASP. Tendência Mídia.
Essa é para os críticos de pensamentos paralíticos que pensam que política é só para políticos. Será que não é nítido que o ativismo é um fato intrínseco? Vivemos um problema cíclico, bíblico. E você aí à espera do fim bíblico, apocalíptico, não seja cínico. Pois que vivem do mínimo, pois que o dízimo já dízimo. Quem que é o síndico e quem que o indicou? É hora de lutar pelo que se arrepende de pouco.
Porque a luta é luta, tem que ter uma conduta de quem não fica usando o sistema como desculpa. Pois isso dificulta, ser a mente curta. E se a vida vai ruim, de quem que é a culpa? A culpa é do governo que...
Ao som de Fábio Braza e MC Garden, com a geração de pensadores, nós iniciamos mais um bloco do Observatório do Terceiro Setor, hoje falando com jovens na política, com os sociólogos Carlos Moanes e Túlio Custódio, da Escola Comum.
Diferente. Depois quero ver você vir reclamar de quem foi eleito presidente.
Pois, pra mim, o Brasil não vai pra frente.
Enquanto a gente achar que a culpa é só deles e nunca da gente.
Agora vamos com Maria Fernanda, direto à redação do Observatório do Terceiro Setor. Boa tarde, Maria Fernanda.
Boa tarde, Joel. Boa tarde, Franklin. Boa tarde, convidados. Boa tarde, ouvintes. População do Brasil tem baixa percepção sobre o que é cidadania. Humanitas 360 e Economist Intelligence Unit lançaram o primeiro índice de participação cidadã nas Américas. O estudo analisou o tamanho do engajamento social e político dos cidadãos e o quanto a população está envolvida com as discussões políticas de seu país. O levantamento analisou a situação de 7 países do continente americano: Brasil, Chile, Colômbia, Estados Unidos, Guatemala, México e Venezuela. Entre os quesitos avaliados estão a liberdade de expressão, o voto, acesso à informação, serviços públicos, igualdade de gênero, voluntariado, engajamento dos jovens e os índices de violência. No ranking geral, o Brasil ficou em 5º lugar. O país perdeu pontos por causa da falta de participação cidadã na legislação e a baixa percepção da população sobre o exercício da cidadania. No entanto, os indicadores da cidadania surpreenderam. A pesquisa apontou alto nível de engajamento dos jovens e as mais elevadas taxas na região de participação em manifestações e em petições públicas. Para ler essa matéria completa e ficar por dentro das últimas notícias do terceiro setor e do mundo, faça como pessoas de 173 países. Acesse o nosso portal observatório3setor.org.br. Eu sou a Maria Fernanda e você está ouvindo Observatório do Terceiro Setor.
Essa é para os críticos de pensamentos paralíticos que pensam que política é só para políticos. Será que não é nítido que o ativista é um fato intrínseco? Vivemos um problema cíclico, bíblico, e você aí à espera do que bíblico,
essa distância que os brasileiros têm da realidade é preocupante, sobretudo numa crise como que nós vivemos atualmente.
É verdade, e isso faz sentido, porque se o brasileiro não tem a ideia do que é a cidadania, ele não luta pelos direitos dele, né? Muitas vezes ele acha que é uma benesse que o Estado está dando, e não é. É um direito, é uma obrigação do Estado fornecer uma série de elementos que ele recebe, mas ele acha que é uma benesse.
Carlos, esse processo de alienação não é de agora, né? Já vem, ele vem evoluindo, mas parece que explodiu agora, né?
Aparentemente sim. Não é de agora porque, se você pegar a história brasileira, você vai ver que nós temos uma tradição democrática paupérrima no Brasil. Quer dizer, esquece o Império, da República para cá, você tem... uma parte com Getúlio, depois retoma com Juscelino e tal, e tem o golpe de 64. Se você somar isso na história do Brasil, você vai ver que essa ausência democrática que acaba criando a falta de cidadania, que é exatamente o que o Franklin falou, quer dizer, você não tem consciência dos seus direitos, então você acha que é o pai-estado que vai poder dar isso para você. Está errado. Uma coisa que é muito perigoso hoje, é que a gente está vendo com o fenômeno Bolsonaro e tal, é que parte da juventude não tem memória da ditadura. Eles não têm referência da ditadura. Então eles acabam não tendo a mais remota ideia do que significa isso. Quer dizer, nós estamos vivendo justamente a consequência de um regime militar, autoritário, opressor, que deu um solavanco na democracia brasileira. Estamos tentando retomar. Então, Joel, repetindo, claro que não é de hoje, é histórico isso, mas isso não impede da gente continuar lutando. Quer dizer, o nosso grande objetivo, na minha opinião, a nossa prioridade absoluta é radicalizar a democracia em todos os níveis. Isso, e radicalizar a democracia não só em relação ao Estado, mas em relação à sociedade, é ouvir a sociedade, é você permitir dar canais para que a sociedade faça parte dessa discussão.
Ô, Túlio, como é que é resgatar esse jovem para a sua participação política cidadã?
É muito difícil porque a gente envolve-se, né, basicamente dois grandes problemas. Concordo plenamente com o Carlos, né? Existe uma tradição histórica no Brasil, onde a perspectiva dos direitos, tanto políticos quanto civis, quanto os humanos, eles foram completamente destoados, né? O processo do Brasil é um processo que foi inverso de todas as, ou de grande parte das civilizações ocidentais, pelo menos na modernidade. E o Brasil, ele começa com direitos políticos, mas ele começa com direitos políticos de uma maneira enviesada, complicada, né? O voto de cabresto, a ideia de que você está subjugado a um coronel e coisa e tal. Então, dentro dessa dificuldade, a gente tem um problema sério, principalmente nas porções periféricas do Brasil, das cidades, que é o jovem estar desconectado da política. A política, para ele, está conectada a uma dinâmica de poder institucional, ao qual ele não faz parte. Por que, que ele não faz parte? Porque ele não é cidadão daquela cidade, né? Ele não está na região que ele consegue serviços, oportunidades, acessos, e por ele não estar em relação com isso, ele não faz parte dessa porção. Para além disso, nós temos um problema contemporâneo, que também é histórico, mas tem se desenvolvido com mais força agora, que é o desenvolvimento do capitalismo como estamos vivendo ele hoje, né? E aí, dando nome aos bois, o neoliberalismo, que é esse momento onde, entre outras coisas, é uma etapa do capitalismo que a gente vive com a acumulação por despossessão, ou seja, uma acumulação do capital vinculada à retirada de direitos. Então você tem uma força histórica e econômica que retira direitos das pessoas, retira o estatuto delas enquanto cidadãos, né? Transforma, dá uma nova chave, uma nova categoria moral e civilizatória em relação a quem são esses cidadãos, e um processo histórico localizado no Brasil, que são esses direitos que já não são bem apossados, bem apropriados. Então, a grande dificuldade nossa com esse jovem é, entender que ele é um indivíduo dentro dessa estrutura e que ele detém esse poder de cidadão, esse poder da transformação, esse poder do esclarecimento para a realização, e que ele detém o poder para a reconstrução, porque são duas operações, né? Inseri-lo e, ao inseri-lo, transformá-lo. Ele entender que a dinâmica da sociedade, a cidade e os estatutos políticos, sociais, etc., ele pode se apossar deles e ele pode transformá-los. E isso é um trabalho
e também
gigante.
Tem que vencer a barreira econômica também.
Sim,
né?
Sim, que está completamente inserida dentro disso.
Vamos começar com a participação dos ouvintes? Cléo, coloca no ar uma pergunta, por favor.
Boa tarde, meu nome é Bruno Vidal. Eu gostaria de saber por que o jovem está atualmente tão interessado em política nos últimos tempos.
Vamos lá.
Aparentemente é um paradoxo, né? Quer dizer, a gente está falando que o jovem está distante, mas eu acho que ele passa a se interessar, sim, porque na medida em que ele percebe que a política é aquilo que interfere com a vida dele, né? Por isso, Joel, que é muito perigoso esse discurso, eu não sou político, o discurso da antipolítica, a escola sem partido, tudo isso é uma falácia, tá certo? Quer dizer, o próprio Túlio está dizendo, tá listando aqui uma série de alternativas de participação política. O que nós temos que ganhar o jovem é para a militância política, seja de que forma for. Ele que vai dizer como é que ele quer entrar na política, não sou eu. Não é? Quer dizer, então, essa visão antipolítica é uma das coisas mais atrasadas que aconteceram no Brasil hoje. Nós temos que combater isso veementemente. É como se eu dissesse para você: eu não gosto de água, portanto eu vou viver sem água. Não dá para viver nem sem água, nem sem política. Porque quem não participa está fora do jogo. Tá certo? Quer dizer, quem se omite está fora do jogo.
E está fazendo política.
E está fazendo política, a pior política possível.
É verdade.
Então, essa é uma questão essencial para ser discutido hoje.
Em relação ao que você falou, Carlos, é importante porque os próprios partidos políticos estimulam. Você pode fazer desde que você engaje em um partido. E a dificuldade de um jovem se colocar, né, nesses partidos, participando deles. Olha, a gente colocou, por exemplo, está colocando durante o programa de hoje, quatro músicas. Vamos colocar o Legião Urbana. No início do programa nós colocamos o Leone, As Coisas Que Não Caem do Céu, e o Fábio Braza. E a gente percebe que o jovem faz política na música, faz política na arte, e isso é desconsiderado pela política oficial, né? Não, essa é uma forma. São três músicas que falam do inconformismo do jovem por ele estar marginalizado desse processo. Então, considerar a política só o fato daquele que milita em partido político é uma maneira estreita, né? Uma visão estreita.
Mas sabe que, de uma certa forma, a Luana Santos, lá de Pinheiros, nossa ouvinte, obrigado, Luana, pela sua colaboração, ela faz uma questão que entra um pouco nessa discussão. Por que razão os partidos políticos não têm tantos jovens? Falta interesse dos jovens ou falta de interesse de renovar por parte dos partidos?
Responde, Túlio.
Há uma lacuna exemplar, principalmente nos últimos 20 anos, na política institucional brasileira, que é a inserção dos jovens em associações e coletivos políticos fora do espaço institucional da política. Então, os jovens, eles estão, sim, plenamente inseridos. Você tem uma profusão enorme de coletivos e associações. A gente tem, para trazer um exemplo bem contemporâneo, um grupo chamado Bancada Ativista, aqui em São Paulo, que é um grupo de pessoas multipartidário que está pensando em montar uma nova bancada, dado que a gente tem a Bancada da Bala, Bancada Ruralista, por que não a Bancada Ativista?
Né? O BBB, né?
Exato. Então esse jovem, ele está, só que ainda a dimensão da participação dele no espaço institucional é reduzida, por vários motivos. Um deles é que os partidos, eles estão cada vez mais fechados naquele centramento burocrático, né? Que é fazer parte do jogo político de Brasília, fazer parte da famosa, eu sempre esqueço esse termo, do orçamento partidário, né?
Do fundo partidário
e fazer parte das negociações e com natas e tudo que acontece no dia a dia, né? Quem conhece Brasília sabe que lá é praticamente um lugar à parte do Brasil, porque as coisas acontecem ali e se comunam ali, etc e tal. Então, isso é um dos motivos. O outro é que eles não estão olhando para os jovens, ou seja, não há o interesse dos partidos pelos jovens, porque não há o interesse dos partidos por uma conexão direta e real com o que a sociedade está se desenvolvendo. A gente olha para os últimos 20 anos no Brasil, mais especificamente 16 anos, né, pós era Lula, você teve um foco em políticas públicas dos jovens, mas não teve o mesmo interesse dos partidos para fazer a estimulação e a reatualização dos seus quadros. Tanto direita quanto esquerda, vide-se hoje como elas estão. Agora, principalmente, aí acho que é um ponto principal da gente falar em relação à juventude, que é pensar que, bom, juventude é um conceito que é novo, né? É um conceito que tem nem 100 anos na história, é um conceito pouco pós Segunda Guerra Mundial, e juventude, ela contém no seu sentido a noção de potência. E é muito interessante a gente observar, não só nas esquerdas, pensando nos grupos de militância de base, né, movimento estudantil, o JS e coisas da vida, mas como a direita também está entendendo isso, de que você pega essa juventude potente e reproduz a dinâmica velha, conservadora, como a gente tem visto hoje em jovens, né, que poderiam ser a base da transformação e estão reproduzindo coisas abjetas em relação à sociedade. Vocês
estão fabricando peças para o mesmo maquinário antigo.
Exato. Então, o Carlos, o seu livro A Crise das Esquerdas de 2017, você aborda no livro essa questão da participação do jovem, da ausência dele, dessa maneira tradicional de se fazer política no país, que acaba afastando uma boa parcela da população?
Claro, abordamos na medida que a gente faz um diagnóstico dessa chamada crise civilizatória, né? Que no fundo, o que o Túlio está dizendo, e muito bem dito, é a crise de valores. Quer dizer, o fundamental para discutir hoje com o jovem e o político convencional hoje não entende, é que tipo de poder está em jogo, qual é o poder que nós vamos lutar. É o poder do privilégio pessoal, do enriquecimento ilícito, porque nós somos uma sociedade de privilégios, né? Quer dizer, de privilégios. Eu não sei o que é ter um olhar racista, porque eu sou branco, de uma classe média. Quer dizer, então, eu sou um privilegiado, tá certo? O Túlio que pode dizer pra gente o que é ser um negro hoje no Brasil. Né? Nós temos que respeitar isso. Não sou eu que tenho que dizer. Ele sabe na pele o que é isso. Então, os políticos não entendem esse tipo de coisa. Quer dizer, hoje, a política tá difundida. Quer dizer, ela está extrapolando, ela está vazando pelos dedos do sistema. Quer dizer, os partidos não vão representar mais o jovem, e é até bom que não os representem mais, porque numa sociedade de rede, os partidos hoje se apequenaram. Então cabe dar o grande salto, que é o salto de valores. Ou seja, que tipo de sociedade nós queremos? Uma sociedade inclusiva, uma sociedade exclusiva, uma sociedade de privilégios, uma sociedade democraticamente justa, respeitando os direitos humanos, tá certo? Ou seja, o que nós queremos? É a partir da discussão desses valores que nós vamos ter uma compreensão de que um tipo de política está sendo feita hoje e que escapa da política convencional.
Esse que é o grande perigo para a democracia, quando uma instituição está voltada para si mesmo, né? E não olha para a população.
Você sabia que o Observatório Terceiro Setor é visualizado em mais de 173 países? Em 2017, atingimos mais de 13 milhões de pessoas e mais de 220 mil pessoas nos seguem em nossas redes sociais.
Olá, eu sou Laura Gelbert, da ONU News. Notícias das Nações Unidas e do mundo você acompanha na página e nos programas do Observatório do Terceiro Setor, parceiro da ONU News. E para acompanhar diretamente a ONU News em português, acesse nossa página e redes sociais. Até lá!
A Associação Científica e Cultural das Fundações Colaboradoras da USP, FUNASP, foi constituída com o objetivo de aperfeiçoar o relacionamento das fundações com a Universidade de São Paulo. A FUNASP colabora com a USP nas relações entre fundações por meio de fóruns, simpósios, seminários, pesquisas e intercâmbio de informações, além do seu investimento na área social. Para melhores informações, entre no nosso site www.funasp.org.br. FUNASP, um marco entre o universo acadêmico e a sociedade. Você está ouvindo Observatório do Terceiro Setor. Apoio FUNASP, Tendence Mídia.
Somos filhos da revolução. Somos...
Nesse bloco, nós abrimos com Legião Urbana, Geração Coca-Cola. Nessa música, Renato Russo mostra, através de uma letra rebelde, que a juventude tem o poder de mudança, em versos como: somos os filhos da revolução, somos burgueses sem religião, somos o futuro da nação, Geração Coca-Cola. Hoje nós, o Observatório Terceiro Setor, fala dos jovens na política, com Carlos Moanes e Túlio Custódio. Agora vamos falar de cultura, né?
Falando em cultura.
Enquanto os homens exercem seus podres poderes, motos e fuscas avançam em sinais vermelhos e perdem os verdes, somos uns mortais. Queria querer gritar 700 mil vezes como são lindos, como são lindos os burgueses e os japoneses, mas tudo é muito mais.
As novidades com Frank Valverde.
Então, já ao som de Podres Poderes com Caetano Veloso, uma música que de uma certa forma acaba sintetizando o momento que nós estamos vivendo, me fez lembrar aos tempos atrás que dizer que o Brasil era só colocar uma lona que virava um circo, né? Eu acho que um pouco exagerado, né? Essa imagem, né, de que nós iríamos virar um circo. Mas falando em circo, essa é a principal dica do programa de hoje.
Que poucos da nova geração conhecem,
né? É o Festival Internacional do Circo. Aliás, essa é a primeira versão que vai acontecer aqui em São Paulo, Festival Internacional do Circo, que acontece de amanhã até domingo no Centro Esportivo Tietê. São mais de 40 atrações, tanto brasileiras como internacionais, vindo da Argentina, Bélgica, Chile, Equador, Espanha, Itália e do Uruguai. O Centro Esportivo Tietê foi montada a Cidade do Circo, com três lonas. Uma para a família Orfei, né, grande família de circense, a família Queirolo e a família Seisel. Seisel, que era do palhaço Arrelia, que era da nossa infância, né, o palhaço Arrelia.
O palhaço da nova geração é o Chaves, né?
É o Chaves, né? O Chaves, pode-se dizer, né? Que é o
Carequinha, né? Não vou esquecer o Carequinha.
Eu lembro, o Carlos
Piolim também, enfim.
Piolim,
mas eu lembro bastante do Arrelia, né? O Arrelia que passava, tinha um programa na TV Record, né? Antiga TV Record, né? Do palhaço Arrelia. Bom, é diversão garantida para toda a família, dos vovôs e vovós aos netinhos e netinhas, e você pode se divertir lá. A entrada é gratuita. Esse evento é promovido pela Associação dos Amigos da Memória do Circo, com apoio da Secretaria Municipal de Cultura. O Centro Esportivo Tietê fica na Avenida Santos Dumont, 843, perto da estação Armênia. A entrada é gratuita. Se você quiser mais informações, www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/cultura, e lá tem a programação de amanhã até o domingo desse primeiro Festival Internacional do Circo. E para encerrar as dicas, né, como você disse, as dicas culturais, eu digo que a partir de amanhã também, até o sábado, acontece a primeira feira do livro da Unesp. São mais de 100 editoras com 50% de desconto do preço de capa. Olha só, você que está procurando aquele livro, você acha que o livro é caro? Vai lá, dá um pulo na primeira feira do livro da Unesp, que fica na Avenida Aloísio Biondi, sem número, próximo da estação Barra Funda do metrô, que é o campus da Unesp de São Paulo. A entrada é franca e o livro você vai pagar com 50% de desconto.
O livro do Carlos então vai ficar com 50% de desconto.
Se a editora dele... Que editora
vale
que
a pena comprar? Civilização Brasileira.
A Civilização, acredito que participa. Se a Civilização estiver participando dessa feira, com certeza o livro do Carlos nós vamos comprá-lo por 50% de desconto.
E já está na segunda edição. Está vendendo bem.
Sucesso. Parabéns. Total, hein? Olha, em relação ao Festival Internacional do Circo, eu estarei lá. Nada como a gente resgatar a nossa infância, né?
É verdade. Eu não vou poder porque eu tô com a agenda lotada já para esse fim de semana. Senão eu estaria lá.
O circo faz parte da memória emotiva da nossa geração.
Verdade, Joel.
E para as novas gerações, quando se fala em circo? Porque essa geração do circo era a geração da praça. Hoje a geração curte o shopping center, não a praça, né? A praça onde se ia para fazer tudo na vida, nas manifestações, namorar, enfim. E hoje o jovem vê o circo como, Túlio?
Olha, é difícil responder essa questão, porque ela é uma questão que, enfim, a gente teria que pensar várias localidades. Mas falar de São Paulo, e especialmente esses jovens que eu tenho contato...
Isso na periferia ainda se cultua,
tipo? Não. Na verdade, na periferia de São Paulo, especificamente, há uma relação difícil entre estar no espaço público, que é a busca desses jovens, né? Afinal, são lugares onde você não tem aparelhos de lazer, de cultura, de entretenimento. Então, a rua se torna um lugar onde tudo isso pode ser construído. E é o que a gente tem hoje, por exemplo, né? Os famosos fluxos e festas de funk, etc., na rua. Mas é uma relação que é conflituosa, porque o espaço... As instituições públicas veem isso com maus olhos, a sociedade que não está lá vê isso com maus olhos, algumas das pessoas que estão na periferia veem isso com maus olhos, né? Principalmente os setores mais conservadores, que eles existem sim na periferia, e também é uma relação conflituosa com, né, criminalidade, drogas, etc. e tal. Então, a relação que muitos desses jovens têm é a vontade de estar e fazer entretenimento e cultura na rua, mas ainda assim pouca possibilidade de fazer isso acontecer.
Como é enfrentar o conservadorismo na periferia?
Essa é uma excelente questão. As pessoas, na verdade nós de esquerda, eu pelo menos sou uma pessoa de esquerda, a gente tem mania de vincular, né, a ideia de que pessoas periféricas, marginais, estão automaticamente vinculadas com a ideia do progressismo, né, porque elas têm que transcender a sua realidade. E não é, isso não é um fato, né? O fato, na verdade, é que muitas dessas pessoas querem simplesmente existir. E a ideia civilizacional de existir na sociedade nossa é uma ideia de existir no consumo, é uma ideia de existir na reprodução de valores conservadores, de poder, né, seja do patriarcado, seja do poder financeiro, seja do poder na perspectiva sexual, etc. e tal. Então, obviamente, né, é quase... culturalmente, naturalmente, com muitas aspas, construído, muitas dessas pessoas vão existir através desses princípios. Elas não vão existir de uma outra maneira. Elas não vão existir de uma maneira transformativa por si só. Então, o conservadorismo faz parte. Agora, tem um ponto que eu acho muito importante se tratar sobre isso, que é lembrar da democracia, resgatar o sentido da democracia. A gente também tende a considerar a democracia como uma relação de consenso, né? A eterna construção de consensos buscados. E não, democracia é dissenso. É um dissenso fundado
de conflito.
Exato.
De conflito. É fundamental o conflito para que a democracia possa criar uma síntese.
Exatamente. Então, como dentro da nossa realidade, dessas múltiplas possibilidades, inclusive conservadoras, dentro do espaço periférico, a gente construir uma política para a transformação? Como incluir para transformar, ao invés de excluir e tentar fazer isolado?
Ou seja, você pode ser um consumidor, mas um consumidor consciente dos seus direitos de reivindicatórios, né? De participar dos destinos do espaço, seja do seu bairro, da sua cidade ou do país, né?
E muitas vezes a questão do esclarecimento, né? Como dizia Robert Down, né, na poliarquia, né, o terceiro entendimento, o terceiro princípio para que a democracia funcione é o entendimento esclarecido. Muitas vezes as pessoas não têm acesso a esse entendimento, que é o conhecimento formal, que é o conhecimento cultural, que é acesso a discussões públicas, né, acesso a uma audiência, acesso a instituições. Então, isso é alguma coisa que a gente precisa ajudar a desenvolver para aprimorar o sentido democrático, aprimorar os conflitos, inclusive.
Uma forma de inserir o jovem com mais participação na política é através da cultura. Manifestações culturais, eu até pensei que você... A primeira pergunta, quando eu falei a periferia, do ponto de vista cultural não existe mais periferia. Lá há uma produção cultural naquele espaço, há uma produção cultural nesse espaço aqui do observatório e em vários espaços. Né? E na verdade, quando se fala periferia, você está manifestando um preconceito, né? Porque se lá se produz cultura. Como é essa inserção? Como tem acontecido, se é que tem acontecido? Né?
Ela transborda porque ela anda pela cidade, né? Tem uma abordagem que se fala do Rio de Janeiro, mas eu acho que ela funciona muito para São Paulo, que é um livro, tem uns 6 anos, chamado Novo Carioca, que fala sobre o processo de trânsito, né? Tentando transcender aquela ideia da cidade partida. Em São Paulo a gente tem a cidade segregada, né? A cidade de muros, mas invariavelmente, a partir desses muros, você tem brechas. E esses jovens, eles circulam pela cidade. Eles circulam da periferia para o centro atrás de diversão, atrás de entretenimento, atrás de cultura. Historicamente, nós temos uma relação das pessoas periféricas transitando e ocupando os espaços centrais. Então, apesar de serem criadas várias das manifestações na periferia, etc. e tal, ela transborda para a cidade, né? Isso é o hip hop, isso é o funk, isso são os slams. A ideia de coletivo, inclusive, tudo isso transbordou pela cidade. Então, você pode localizar perifericamente, porque...
A periferia é uma questão geográfica.
Geográfica e de marcação cultural cartográfica, né? Uma ideia de que você quer marcar indivíduos, né? Você quer colocar um estereótipo nesses, né, indivíduos, né, para que eles circulem de uma maneira marcada pela cidade. Isso acontece, claro, mas invariavelmente eles estão ocupando esses espaços, né? Então, é por isso que eu acho... É interessante a gente pensar como algo da cidade, né? Algo que está, de alguma maneira, atravessando a todo mundo que está circulando.
E essa cultura deveria, né? O ideal é que ela circulasse, né?
Com certeza.
Não interessa se ela surgiu no Capão Redondo ou se ela surgiu no Jardim América, né? Quer dizer, o Jardim América tem que ir para o Capão Redondo e a cultura do Capão Redondo vir também aqui para o Jardim, né?
Com certeza. Alguns grupos e algumas iniciativas que têm acontecido em São Paulo privilegiam isso, né? Os eventos dos slams, não sei se vocês conhecem, mas, né, onde se declama poemas e, né, a poesia falada.
O antigo sarau.
Os antigos saraus.
A Cooperifa faz isso.
A Cooperifa faz isso.
Já veio aqui um diretor da Cooperifa contar, bater um papo com a gente, contar. Já faz algum tempo, até nós estamos pensando em trazê-lo de volta.
Que legal.
Para ver se essas novas experiências, como estão sendo essas novas experiências.
O Islã, né, é ótimo, porque o Islã, ele é exatamente esse modelo, e é um modelo muito móvel, onde tem a poesia falada nos jovens, e ele está se alastrando pela cidade, né? A Praça Roosevelt, por exemplo, localizada num lugar central da cidade, é um palco de vários campeonatos, né, que eles chamam de batalhas de rimas e etc e tal. Tem outras coisas também, as festas de rua, né? Alguns jovens que são de classe média da cidade de São Paulo começaram a pegar esse modelo dos fluxos e aplicar numa outra perspectiva de festas, né? Você tem metanol, você tem voodoo, enfim, tem uma infinidade de festas que foram criadas com outros estilos de música, outros públicos, etc., mas se ocupando da cidade. Essa, né?
Essas iniciativas têm um grande objetivo de quebrar esses muros, né?
Exato.
E integrar a cidade. Por isso a campanha permanente do Observatório do Terceiro Setor, Direitos Humanos são Direitos de Todos. Ela continua e seu objetivo é promover o diálogo e a reflexão entre todas as classes sociais e criar um ambiente de discussão menos violento e mais equilibrado nas redes sociais e também na sociedade como um todo. Participe, é fácil, basta compartilhar o banner da campanha que está em nosso portal observatório3setor.org.br. Vamos para mais uma pergunta?
Me chamo Gabriel Antunes. Quais seriam os passos que a gente tem que fazer para entrar no mundo da política?
Olha, qual é o espaço que a gente tem que fazer para entrar no mundo da política? Olha, aliás, interessante, espaço, é que ele estabelece o meu mundo com aquele mundo. Como é que eu faço para entrar no seu mundo? Quando o cidadão fala no nosso mundo, você é consequência do nosso mundo, né, Carlos?
Eu tenho uma boa e uma má notícia para ele. A má é que ele já está no mundo político e não sabe. E a boa é que a partir daí ele pode exercer o seu poder como cidadão, né, como agente transformador, né? Então, eu acho que todos nós estamos na política e a política está em todos nós. Isso é que é fundamental ter consciência. O que está sendo negado, várias maneiras, o que está sendo negado pela sociedade é uma política convencional, uma política que já está ultrapassada, que já não cabe mais numa sociedade como essa, certo? O exemplo das corrupções que estão sendo desvendadas é apenas a ponta do iceberg de um sistema que já está falido, né? E eu sou apaixonado por essa discussão que vocês levantaram sobre a cultura, que eu acho que é através da cultura é que o jovem realmente consegue demonstrar a rebeldia e a negação desse sistema estratificado, esse sistema elitista. Como é que um jovem vai se enquadrar numa sociedade em que diz para ele: você não cabe aqui no baile, fique aí onde você está, que você vai comer as migalhas que caem da minha mesa? Isso é impossível no mundo moderno daqui. Nós não podemos mais aceitar isso. Eu acho que, Joel, isso é a questão de direitos humanos mais básica do mundo. Nós não podemos mais aceitar uma sociedade injusta, excludente, miserável, sem condições de dar igualdade de oportunidade para todo mundo. Quer dizer, e o jovem, de certa forma, está dizendo isso, Túlio, em todas as manifestações que você acabou citando, das festas, da música, da cultura. Quer dizer, ele está expondo isso, ele está refletindo isso. Agora, vai chegar um momento em que nós vamos ter que fazer uma grande conciliação. Quer dizer, não no sentido banal do termo, né, de você colocar panos quentes numa cidade excludente, mas uma grande conciliação em conciliar esse jovem, em fazer com que ele se sinta parte do processo de construção da sociedade em que ele está inserido. Eu acho que esse é o grande ganho que nós vamos ter daqui para frente. E cada vez mais ir superando um sistema político envelhecido que não representa mais os setores sociais que necessitam ser representados.
Carlos, você acabou de dizer, traçar esse panorama, e eu me lembrei do seguinte: nós temos aí uma série de lideranças que a gente pode chamar de jovens na política, que são, na verdade, lideranças hereditárias. Né? Podemos citar algumas que são de expressão nacional e alguma se despontando agora. O Antônio Carlos Magalhães Neto, por exemplo, né, do velho Antônio Carlos Magalhães. O Rodrigo Maia, do César Maia, né, filho do César Maia, o neto, como já o nome diz, né, do ex-governador da Bahia. Aqui em São Paulo, nós temos agora o nosso prefeito, Bruno Covas, que é neto do ex-governador e ex-prefeito Mário Covas. Essa é uma questão que eu gostaria que você respondesse. Como é que você vê essa hereditariedade na política? E aproveitando também, tem uma questão que aí também vai para o Túlio. O Caio Moraes, nosso ouvinte, obrigado, Caio, pela sua colaboração, ele diz o seguinte, ele pergunta o seguinte, melhor dizendo: qual seria o primeiro passo para renovar a política no Brasil?
Qual seria, Túlio?
Pedir para o Carlos responder primeiro.
Vou responder a primeira pergunta.
Um pouco.
Eu vou responder a primeira pergunta dizendo o seguinte: eu a princípio acho que não se pode negar o direito de o filho, o neto de algum político seguir na política. Eu acho que isso faz parte do jogo. O que isso tem demonstrado no Brasil é a falta de oportunidade de renovação política. Então são duas questões, quer dizer, você não pode impedir o sujeito que tem família política de seguir na política. Agora, se não houver oportunidade do jovem que está fora do sistema de entrar e ter oportunidade de ocupar um lugar, aí está errado. Eu vou citar só um exemplo para resumir. Você pega os grandes grupos de mídia. Né, quer dizer, vocês estão num trabalho admirável há mais de 20 anos aqui, né? Um pouco, Joel, navegando contra a grande corrente, né? E você pega os grandes grupos de mídia, você tem 6 grupos de mídia no Brasil que estão se eternizando e que estão se eternizando dentro da política, apoiando candidatos, criando candidaturas. Então, eu acho o seguinte: não nego o direito do sujeito seguir a tendência do pai, do tio, do avô, mas eu acho que isso nesse instante no Brasil demonstra o tanto que falta de renovação política. Isso é uma questão essencial daqui para frente.
Carlos, você colocou um aspecto importante, mas eu acho que tem que se tratar o seguinte: quando o jovem é representante de uma oligarquia, ele já chega na política surfando nos
viciado,
privilégios.
Surfando
nos privilégios.
É, exatamente.
Né? E é importante destacar isso, porque não é como um jovem que começou sem um nome, né? Ele começou. Claro, seu pai, seu avô já pertenciam, e isso acontece em vários estados brasileiros. Está aí o Frank já citou um, e você pode citar vários, né? Que não
pega
há
os Estados
novidades.
Unidos, pega os Estados Unidos, só para você ver como é que isso é um fenômeno local. Quer dizer, as grandes famílias que estão intercalando o poder são as mesmas de décadas e décadas e décadas. Esse é um fenômeno, de fato, Joel, que é mundial, que é a chamada elitização do poder, né? Quer dizer, onde nós temos que quebrar isso aí. E eu não vejo outra saída.
Que é muito difícil.
Isso não se quebra dentro do próprio sistema. Isso vem de fora. Isso vem de fora. Isso vem das periferias, todas, que as periferias, quando precisam, elas dão um sinal de vida, né, e que deem cada vez mais. Isso vem de fora, isso vem de uma juventude que vai se rebelar contra esse sistema. Mas, infelizmente, isso é um fenômeno muito forte, né? Quer dizer, é um desafio para todos nós isso.
Olha, Túlio, eu tenho uma pesquisa aqui de 2005 do IBASE e o Instituto Polis, que revela o quê? Que 28% dos jovens faziam parte de algum grupo, de alguma reunião de discussão política, em algum âmbito, seja acadêmico, agremiação. Isso nós estamos falando de 2005. 79% dos jovens acreditavam na união popular para o alcance de um interesse comum. E 85% deles acreditam que deve abrir canais de diálogo entre cidadãos e governo para uma maior difusão da cultura e da participação política. Ou seja, há uma vontade, né, quer dizer, natural do jovem de querer participar. É que existe uma estrutura já pronta que não estimula ele, no mínimo, né?
Claro. Não só não estimula, como obscurece as informações, né? Então os jovens não têm acesso ao conhecimento, não têm acesso às informações, não têm acesso às ideias de mecanismos, né? Como são os mecanismos eleitorais, como são os mecanismos partidários. Os jovens não têm acesso a isso, né? Eles mal entendem a regra do quociente eleitoral, né? Porque a sociedade como um todo, e principalmente os jovens, estão muito à parte desse sistema, né? Direito político para muitas pessoas é simplesmente ter o seu título de eleitor, né? Não é entender todos os processos, entender a participação. E aí, para caminhar para uma resposta para essa pergunta, que é o primeiro passo para renovar a política no Brasil, eu falaria de consciência, né? Ah, para renovar a gente precisa de consciência, mas eu acho que tem uma coisa anterior a essa consciência, né? Que é qual é o sentido dessa consciência. A gente precisa ter uma mudança do que é uma consciência de poder para uma consciência do cuidado. A gente tem que pensar em democracia, em seus conflitos, em seus dissensos, com uma prática do cuidado social, né? O cuidado com o outro, o cuidado com o seu bairro, o cuidado com a sua cidade, o cuidado com as vias, o cuidado com o outro, de maneira geral. Com essa consciência do cuidado, a gente começa a pensar nos processos políticos como processos que estruturam essas formas de cuidado na sociedade, né? Desde os conselhos administrativos locais, as associações de bairro, os conselhos municipais de direitos, de acesso, etc. e tal, o quadro legislativo, o quadro executivo, o quadro municipal, estadual, federativo, etc. e tal. Então, quando você pensar a política como essa estrutura de cuidado, uma consciência de cuidado, a gente começa a olhar para outra forma como essas operações.
Túlio, estamos quase no final do programa. Você vê uma conversa agradável, passa muito rápido essa hora. O Frank tem uma pergunta que a gente vai hoje mudar um pouco o encerramento do programa. Essa pergunta vai ficar com as considerações finais de vocês, mas você pode ter que aproveitar a presença de fazer mais uma antes da última pergunta, do sistema de cotas. Uhum. Que é uma coisa que a gente tem que também deixar um discurso otimista. É uma mudança devagar, mas que está acontecendo. Se não me engano, no ano passado já se comemorou 10 anos no sistema de cotas. É uma mudança silenciosa que pode acontecer na sociedade, e as universidades públicas, agora a Universidade de São Paulo já entrou, né, a partir desse ano, com seus 30%. Enfim, está valendo a pena, né, Túlio?
Sem dúvida, sem dúvida. É um caminho sem volta. Aliás, é um caminho sem volta e é um caminho passado, né? Eu acho que a gente tem que olhar, eu convido as pessoas, inclusive, a não só ler o que já existe produzido sobre isso, sobre as experiências de cotas, etc. e tal, mas é pensar em novas possibilidades, pensar em novos caminhos, né? Cota foi um primeiro passo dado, construído há 15, 20 anos atrás. Né? A gente tem que falar agora do que a gente vai fazer daqui para frente, né? Acho que o Carlos colocou muito bem. A gente ainda vive uma estrutura de privilégios muito grandes, onde cota já é assunto do passado. A gente precisa falar do que é daqui para frente,
que é uma transformação que já está acontecendo.
Exato.
E, como disse, silenciosa. Franklin,
para encerrar o nosso programa, pediria que os convidados respondessem em duas palavras, ou em três no máximo. O Manuel Torres manda do Imirim a seguinte questão: um jovem menor de 18 anos tem capacidade de votar conscientemente, mesmo sendo adolescente?
Tem, claro que sim.
Com certeza.
Muito bem. O Observatório Terceiro Setor está terminando. Agradeço a presença de Carlos Muani, sociólogo e coautor dos livros Conversas Políticas, Desafios Públicos, de 2014, e A Crise das Esquerdas, de 2017, juntamente com o professor Aldo Fornazieri, ambos pela editora Civilização Brasileira, de Túlio Custódio, sociólogo e curador de conhecimento e cofundador da Escola Comum, instituição que se ocupa com a formação de lideranças políticas periféricas, uma escola de governança baseada em excelência e transformação social. Esse programa foi produzido pela equipe do Observatório Terceiro Setor, os trabalhos técnicos do Cléo Rodrigues. Voltaremos na próxima quinta-feira, às 14 horas, com o Observatório Terceiro Setor, na construção de uma sociedade mais justa, solidária, sustentável e tolerante. Boa tarde.
Olá, eu sou Laura Gelbert, da ONU News. Notícias das Nações Unidas e do mundo você acompanha na página e nos programas do Observatório do Terceiro Setor, parceiro da ONU News. E para acompanhar diretamente a ONU News em português, acesse nossa página e redes sociais. Até lá.
Um programa que mostra, divulga e debate o terceiro setor, dando voz à solidariedade e construindo a cidadania. Observatório do Terceiro Setor, o olhar da cidadania.